Hoje nós vamos entrar num trechinho, versículo 32 até o versículo 39, que eu vou ler com vocês agora. Esse é um trechinho de passagem. Hebreus 10, 32 a 39, é exatamente onde o autor faz a passagem de advertências, exortações, elementos contundentes da sua fala. Ele faz uma passagem como se ele dissesse: vocês ouviram, vocês leram tudo que eu falei até agora, eu tenho algo melhor para vocês. Se vocês tiverem ouvido atentamente as exortações até aqui, entendam que eu fiz isso porque eu amo vocês. E eu não queria que vocês se desviassem do caminho santo do Senhor. E agora eu vou mostrar como é que é bom seguir aquelas exortações que eu dei. Se você não trouxe sua Bíblia e quiser, essas Bíblias do escaninho à frente são da mesma versão da que eu vou ler agora, que diz assim: lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, vocês sustentaram grande luta e sofrimentos. Em certos momentos, vocês foram transformados em espetáculo, tanto para serem insultados quanto para serem maltratados. Em outros, vocês se tornaram coparticipantes com aqueles que foram tratados assim, porque vocês não apenas se compadeceram dos encarcerados, mas também aceitaram com alegria a espoliação dos seus bens, porque sabiam que tinham um patrimônio superior e durável. Portanto, não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Vocês precisam perseverar para que, havendo feito a vontade de Deus, alcancem a promessa. Porque ainda dentro de pouco tempo aquele que vem virá, e não irá demorar. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, dele a minha alma não se agradará. Nós, porém, não somos dos que retrocedem para a perdição, mas somos da fé para a preservação da alma. Senhor Deus, a tua palavra foi lida nesse pequeno trecho, e agora será exposta às nossas mentes e corações. Que o Senhor mesmo nos guie, nos ensine e nos transforme na medida da tua santa vontade. Oramos assim no nome santo de Cristo. Amém. Meus irmãos, o autor sagrado está funcionando agora como um pastor, aquele pastor que precisou chamar atenção, precisou exortar com profundidade, mas que realmente fez tudo aquilo porque percebia quais eram as necessidades do povo e pela iminente possibilidade que eles estavam apresentando de fraquejarem na fé e voltarem de algo novo e melhor que eles tinham descoberto pela revelação de Cristo Jesus para algo anterior, inferior e incapaz de resolver os dilemas da alma. E ele, preocupado com aquela possibilidade do retorno às velhas práticas religiosas, que seria um verdadeiro desastre para aqueles irmãos, ele então estabelece inúmeras advertências, exortações, chama a atenção deles, faz contrastes entre a primeira e a nova aliança, mostra o que é melhor, aponta os perigos. E agora, neste ponto, ele traz à tona não apenas o fato de que ele estava antes preocupado com eles, mas ele deixa claro que as suas duras exortações, e muitas vezes foram duras de verdade, eram apenas um meio pelo qual ele estava alertando aqueles irmãos, a fim de que eles desistissem de desistir, desistissem de sair do novo caminho em Cristo Jesus e voltassem às velhas práticas. As coisas passadas estavam assolando a mente e o coração dos irmãos, as coisas pelas quais eles tinham passado, estavam tomando o lugar na mente deles da esperança e do renovo da esperança. E por isso agora o autor estava dizendo: não, vocês têm que se lembrar do que é certo, vocês têm que se lembrar de coisas X e não de coisas Y, porque se vocês se lembrarem do que é certo, vai acontecer uma coisa; se vocês ficarem com a mente no que é errado, vai acontecer outra coisa. É por isso que ele começa assim: lembrem-se dos dias passados, quando, depois que foram iluminados, ou seja, depois que foram convertidos ao Senhor depois que conheceram Cristo. E assim começa esse último trecho, que, como eu falei para vocês, é um trecho de passagem. Então, ele não queria que a mente daqueles irmãos fosse conturbada pelas lembranças inadequadas. Paradoxalmente, a boa lembrança estava sendo ofuscada por aquilo que vinha das lembranças erradas. E aí ele também se preocupou, mas nesse trecho, depois de tantas advertências, ele começa a deixar tudo isso no ponto certo, porque daqui por diante essa epístola só traz o ímpeto de incentivo para a vida dos filhos de Deus, daqueles que entenderam tudo que ele falou até aqui. Anteriormente ele já tinha deixado claro, lá no capítulo 6, versículos de 4 a 6, um rascunho daquilo que ele falaria depois. Depois, lá no capítulo 6 ainda, versículos de 9 a 11, você procura lá no YouTube, os sermões foram pregados nesses textos e você vai ver. Ele começa a louvar a esperança que havia sobre aqueles irmãos. No meio de uma exortação, ele louva o motivo desse louvor é que aqueles irmãos tinham esperança, mesmo ainda conturbados. Ainda que falemos desta maneira, estamos certos de que coisas melhores os esperam. E assim vem ele falando. E aí chegamos ao final do capítulo 10, preparando o nosso coração e também a leitura daqueles irmãos para o capítulo 11, que é um verdadeiro libelo, a fé no Senhor e nos benefícios de andar com o Senhor. Vamos nos lembrar que nós aqui pregamos pedacinhos a cada domingo. Naquele tempo, o rolo era aberto, os pergaminhos eram mostrados e a carta inteira era lida, não é? E a primeira coisa que nós vemos aqui é que existe aqui uma indicação do autor. Lembrem-se do passado com Deus. Lembrem-se dos dias passados. Meus irmãos, os momentos difíceis da nossa vida tendem a fixar melhor na nossa mente do que os momentos bons. Os momentos mais tenebrosos que nós enfrentamos têm a tendência de fixar mais ainda os seus tentáculos na nossa mente e nas nossas emoções. E muitas vezes isso é tão intenso que nós deixamos de nos lembrar que coisas boas aconteceram. Mas agora, né, e o último sermão foi do versículo 26 ao versículo 31, foi também uma advertência bastante intensa nesse sentido, e agora ele começa dizendo: lembrem-se dos dias passados em que vocês andaram com Deus, porque foi lá nos dias passados que vocês foram iluminados. E agora precisam ser, depois de tanta advertência, eles precisam ser acarinhados. Aqueles irmãos precisam ser ungidos, como o pastor da antiguidade fazia, como quando a ovelha se machucava, ele ungia aquela ovelha com óleo medicinal mesmo. As suas pisaduras precisavam ser pensadas, precisavam ser cuidadas, porque no tratar com aquelas ovelhas, elas tinham dois machucados, um que traziam das perturbações na sua mente pelas lembranças do que já tinha acontecido, e outro machucado também, era a própria advertência pastoral que muitas vezes machuca. Mas aquele pastor, assim como todo pastor fiel ao Senhor até hoje, muitas vezes, no intuito de salvar a ovelha, ele precisa quebrar a pata dela. Isso é uma figura sabida nos rebanhos ovinos, a ovelha que pula muito a cerca, o pastor com dor no coração pega aquela ovelha e quebra a pata dela. Aquela ovelha vai parar de pular, depois ele cuida, ele prensa, ele imobiliza, mas aquela ovelha nunca mais vai pular a cerca. E quando aquela ovelha deixa de pular a cerca, ela também deixa de ser presa para o lobo que está do lado de fora. Jesus fez isso. A Escritura faz isso. E os bons pastores fazem isso. Às vezes a gente tem que quebrar a pata da ovelha. Tem ovelha que depois que quebra a pata, dá tiro no pastor. Tem ovelha que depois que a gente quebra a pata, ela reconhece o que o pastor fez e se conserta e para de pular. Mas ele começa dizendo: lembrem-se dos dias passados, quando depois que foram iluminados, e isso é um apelo feito para que os membros daquela comunidade, os crentes hebreus, os cristãos hebreus daquele tempo, mantivessem em suas mentes aquilo que realmente fazia sentido, aquilo que realmente importava para eles e para sua manutenção espiritual. As boas coisas oriundas da caminhada com Cristo precisavam voltar a povoar e a dominar a mente daqueles irmãos, porque eles estavam preocupados com outras tantas coisas. E eles precisavam fazer esse exercício a partir da experiência da conversão. É por isso que diz aqui, logo no comecinho, depois que foram iluminados. Você conhece Cristo? Conheço. Então, para aí. Você vai ter que ouvir tudo o que eu falei até o capítulo 10. Você vai ter que ser exortado. Você vai ter que ser advertido. E agora, se é que você foi iluminado, se é que você é cristão, você vai entender que tudo aquilo aconteceu para que você fosse preservado no caminho do Senhor. E agora, tenha boa notícia: se você é cristão, se você é ovelha do Senhor, se você ouviu tudo, se você está disposto a andar com o Senhor, entenda, há coisas boas que você andou esquecendo. E você parecia aquela hiena do desenho animado: ó dia, ó céus. Nós não somos crentes assim. Nós precisamos ser crentes que se atribulam, tropeçam, cambaleiam, mas estão sorrindo na sua alma, porque sabem em quem tem crido até hoje. E por mais díspares que sejam as circunstâncias, nós estamos aqui por causa do Senhor, para andar com o Senhor e para a glória do Senhor. E isso deve nos trazer alegria, porque todos nós sabemos o que nós éramos antes de termos sido iluminados, e todos nós sabemos quem nós somos e o que seríamos se o Senhor não tivesse nos iluminado. Não tem ninguém aqui bom, já vou escangalhar todo mundo, ninguém aqui é bom. Um só, não há um justo sequer. Foi a Bíblia que disse: não há um justo sequer. E não fosse a intervenção do Senhor, ninguém aqui tem certeza de onde estaria hoje, se é que estaria ainda por aqui. Agora, o autor aos Hebreus está descendo, ele saiu da cognição, do conhecimento, ele está indo para os afetos, ele está indo para o coração, ele está indo para aquele lugar em que o Senhor reside, naquele tabernáculo individual. E é ali que ele vai trabalhar agora, na mente, mas também no coração desses. Ele estava desde o início voltando o seu encorajamento, de forma explícita, para que eles se mantivessem firmes na fé do Senhor. Eles começaram pela fé, andaram até aqui pela fé, e tem que terminar pela fé. Não é à toa que no moto da reforma tem umzinho dos cinco que é sola fide, somente a fé. Então, examinar o passado em Jesus Cristo faz renovar e perseverar cada um de nós na fé do Senhor. Aqueles irmãos tinham sustentado muitas lutas e tribulações, muitas provações. Vejam bem, ele cita aqui: eles foram feitos espetáculo sob insultos e maus tratos. Eles aceitaram a espoliação dos seus bens. Por que que ele fala isso aqui? Porque no ano 49 depois de Cristo, Cláudio tinha mandado expulsar todos os judeus. No ano 64, Nero acusa todos os judeus de terem incendiado Roma. Nesses dois episódios, fora os outros menos glamurosos na história, em todos esses episódios a primeira coisa que acontecia era a subtração dos bens, era a perda dos direitos civis. Houve tempos em que nas perseguições, uma das coisas que se fazia era abrir a possibilidade de vizinhos entregarem vizinhos. E quando vizinhos acusavam vizinhos, o que acontecia é que o vizinho acusador ficava com os bens do acusado. Eles aceitaram tudo isso. Aceitaram tudo, sofrendo por causa do nome do Senhor, com fé e com alegria. Mas o autor também diz que em meio a tudo isso eles se compadeceram dos encarcerados, mantiveram firme a esperança em algo maior e algo durável, que não era visto com os olhos deste mundo, mas que eles sabiam que fazia parte da eternidade depois dessa jornada. Então, examinar os benefícios obtidos em Cristo nos faz renovar a nossa esperança nele. Se estivermos fixados na graça de Cristo, não restará dúvida alguma daquilo para o que nós estamos aqui, e nós não teremos dúvida alguma. Pelo contrário, a nossa fé será infinitamente maior conforme o tempo se passar, porque seremos consolidados mesmo diante do sofrimento e das perdas que este mundo eventualmente oferece. A tese do autor aqui, meus irmãos, é: se nos lembrarmos das lutas passadas e da graça que nos fez vencer as lutas do passado, nós vamos continuar perseverando neste tempo presente. A fé arraigada em nós, com a graça de Deus sobre a nossa vida, vai fazer com que nós percebamos dia após dia aquilo que o Senhor tem feito. Se nós fizermos agora uma enquete no nosso próprio coração, e se eu perguntar para você, se responder não a mim, quais são as três maiores e mais intensas lutas que você já enfrentou na sua vida? Você vai enumerar isso rapidamente no seu coração. Algumas delas podem ter sido tão terríveis que, assim como os irmãos hebreus do primeiro século, talvez você, ao ouvir a minha segunda questão, agora enumere as três maiores bênçãos da sua vida, talvez você tenha mais dificuldade com a segunda do que com a primeira. Porque as perturbações da vida, as circunstâncias adversas da vida, fazem cicatrizes profundas na nossa alma. E às vezes elas são tão profundas e doloridas que nós não conseguimos nos esforçar a ponto de perceber a graça de Deus. E isso nos faz manter em nós uma condição como se Deus não estivesse agindo na nossa vida. E talvez, como aqueles irmãos do primeiro século, passe por nossa cabeça: eu acho que eu vou parar. Eu conheci o Senhor Jesus e as coisas parecem que pioraram. Eu me batizei e parece que piorou ainda mais. Eu me tornei oficial na igreja, aí é que o negócio bagunçou. Aí os pastores dizem: não tem mais chance para mim. Agora é que o negócio bagunçou de vez mesmo. Essa percepção não é verdadeira, ela é uma percepção falsa que os nossos olhos naturais veem, porque nós nos esquecemos daquilo que de fato Deus faz em nós. E nós nos tornamos letárgicos, pesados, cansados, porque não nos lembramos daquilo que Deus de fato tem feito por nós. Não pelo que os nossos olhos veem, mas pelo que o nosso coração, a nossa alma sabe diante de Deus aquilo que já foi feito. É pela lembrança do passado, depois que nós fomos iluminados, não antes, que nós precisamos manter a nossa memória de fato afiada naquilo que Deus fez, porque somente assim haverá renovo na nossa esperança. É pela lembrança no passado com Cristo que a nossa fé, às vezes vacilante, muitas vezes é renovada e reavivada. É olhar para trás e ver quantos livramentos, quantas bênçãos quanto soerguimento o Senhor já fez por nós. Olhar para o passado não é olhar para a velha tradição, como eles estavam fazendo. Olhar para o passado não é querer voltar às mesmas práticas do passado. Olhar para o passado é olhar para o que Deus fez e dizer: louvado seja o Senhor, que no meio de tanto problema, de tanto dilema, de tanta confusão, eis que estou de pé na presença do Senhor. E ter a nossa fé renovada no Senhor. Olhar no passado é deixar de olhar para trás, para o momento difícil, para a circunstância diversa, e fazer o que Paulo falou: meu filho, deixa as coisas para trás, lá atrás, as coisas de trás, lá atrás, e olha para frente, onde está Cristo. Ele é o alvo, Ele é a nossa esperança, Ele é bem-aventurado a esperança. Olha para Ele que você vai parar de ter confusão na sua vida. E nós tantas e tantas vezes temos vida cristã pífia porque a nossa lembrança está no lugar certo, no lugar errado, não está no lugar certo. E o convite dele é: vocês ouviram tudo que eu falei até agora, até o versículo 31? Sim. Então agora presta atenção, porque isso tem que ser colocado no lugar certo. Problemas de criação. Às vezes o sujeito fica martelando aquele negócio ali. Rupturas familiares, às vezes a pessoa fica martelando. Relacionamentos complicados ao longo da vida, a pessoa fica lá martelando aquilo. Enfermidades que são constantes. Tem um corpo mais frágil, sei lá. Enfermidades na família, e a pessoa fica martelando aquele negócio. Pecados constantes, a pessoa fica lá. Dúvidas na fé, e a pessoa não para de martelar, porque toda vez que ela para se lembrar, só lembra dessas coisas. Sabe o que acontece? Ela vai se enfraquecendo ao invés de se fortalecer. O convite do autor é: para de fazer isso. Lembra do que Cristo fez e o seu vigor vai ser renovado. É como se o escritor sagrado estivesse dizendo para aqueles irmãos e, obviamente, também a todos nós: e uma vez tendo perseverado em Cristo em tempos tão difíceis como aqueles que eles viveram, é preciso continuar confiando em Cristo. Se a fé foi posta à prova e eles venceram até aqui, haja o que houver, eles vencerão daqui por diante também. O convite seguinte, a partir do versículo 34, é que haja, a partir do versículo 35, é que haja um aumento da confiança em Deus. Agora que ele já falou, vocês se converteram, vocês precisam recuperar a memória, na memória de vocês, o fruto da conversão e daquilo que eu já fiz, daquilo que Deus já fez por vocês. Agora vocês precisam ampliar a confiança de vocês em Deus. E essa lembrança clara dos feitos de Deus e da sua graça infinita, em meio a tantas coisas já enfrentadas e já superadas por aqueles irmãos, isso que era levado à lembrança inata da fé deles naquele momento, é alavanca para o apelo que o autor faz para eles: não percam a confiança de vocês. Portanto, começo do versículo 35, não percam a confiança de vocês. E ele diz por quê? Porque ela tem grande recompensa. Vou falar de novo para vocês ouvirem. Primeiro, lembrem-se dos dias passados, a partir de quando vocês se converteram ao Senhor. Lembraram? Lembraram do que eu acabei de falar? Lembrem-se dos dias passados, quando vocês foram iluminados. Agora, o autor está dizendo: não percam a confiança de vocês. Por quê? Porque ela tem uma grande recompensa no final. Se nós precisássemos resumir esse trecho e esse sermão, seria resumido essas duas frases. Além de conectar tudo isso a Isaías 26, ele faz isso, depois você pode olhar lá Isaías 26, 20, ele continua recorrendo mais uma vez ao Antigo Testamento, que é algo que ele tem feito ao longo de toda a carta aos Hebreus. E ele conecta esse versículo 37, porque ainda dentro de pouco, aquele que vem virá, pouco tempo, aquele que vem virá e não irá demorar. Ele conecta a Abacuque 2, a segunda parte do versículo 3, que diz assim: mesmo que pareça demorar, ele está falando lá em Abacuque da revelação, espere, porque certamente virá e não tardará. O versículo 38, ele faz uma conexão com Abacuque 2, o versículo seguinte, que é o 4, que diz assim: eis que a sua alma está orgulhosa, a sua alma não é reta nele, mas o justo viverá pela sua fé. Então ele vai resgatar esses dois versículos, a segunda parte do versículo 3 e o versículo 4 de Abacuque 2, e faz uma conexão, mudando agora, a revelação deixa de ser o sujeito e o Senhor Jesus passa a ser o sujeito. E ele faz uma conexão, porque agora não faz mais sentido profeticamente aguardar a revelação, porque a revelação já veio. Cristo é a revelação, é o ápice da revelação de Deus o Pai para nós. Já veio. Então ele redireciona o sujeito, sai da revelação e vai para o que já foi revelado. E para além de tudo, fica a renovação na mente e no coração, porque ele fala depois, ele vai voltar e não demora. Mantenha firme a esperança, porque ele vai voltar e não demora. E aquele que tem sido a razão da nossa boa lembrança, a razão da nossa salvação, a razão da nossa esperança renovada, ele está às portas. É assim que temos crido desde o início da igreja. E à luz da sua segunda vinda do Senhor, ele vai julgar todos os seres, e nós, aqueles que perseverarmos até o fim, seremos acolhidos como justos e santos na sua presença. É por isso que ele está falando. Vejam bem, isso é muito maior do que as tribulações, as perturbações, as dificuldades que vocês enfrentaram até aqui. Olha quão sublime é essa promessa que vai acontecer ainda diante de nós. Dessa maneira, toda essa sessão fecha com uma palavra final muito alegre, muito otimista, que contrasta com todas as advertências que ele já tinha dado até este momento, até mesmo com a severidade das exortações que ele tinha dado. Ele chegou a chamar esse povo todo de criança, que não era inteligente. Vocês lembram disso? Num dos sermões. E agora ele os está tratando como verdadeiros irmãos e filhos do Senhor. Essa sessão do versículo 32 ao 39 é uma transição para Hebreus 11 e daí por diante. Porque lá no capítulo 11, nós vamos ver aquilo que pela fé foi feito. A mesma fé que ele está agora instigando esses irmãos a restaurarem na sua vida, a terem como tônus da sua vida. Essa fé tem resultados práticos. Vocês querem ver? Eu vou mostrar para vocês, preparem o coração, que assim que eu mudar um parágrafo aqui no meu pergaminho, vocês vão ver como essa fé que eu estou dizendo para vocês terem, principalmente no exercício da lembrança das coisas de Deus, como ela resolve coisas. Não pela fé em si, não é fé pela fé, não é arranjar uma camisa escrito fé na frente que vai resolver tudo, mas é a fé certa, no Deus certo, com a lembrança certa. Isso vai animar o coração de vocês. E vocês acham que terem sofrido, terem virado espetáculo, terem perdido as coisas, alguns de vocês morreram, foram perseguidos, vocês acham que isso de fato foi o que de pior poderia acontecer? Eu vou mostrar para vocês que alguns dos que venceram, que são nossos heróis, foram serrados ao meio, foram apedrejados, foram perseguidos, mas eles venceram. E eu quero que vocês vençam também. É nesse ponto que o autor aos Hebreus está. pela fé. Tudo é pela fé. E como aqueles lá do Antigo Testamento, nós aqui no Novo Testamento estamos na mesma condição. Há uma conexão lógica, uma conexão perfeita entre isso que ele está falando agora e o que ele vai começar a dizer. O autor aos Hebreus agora, é como se ele estivesse dizendo agora: irmãos, tendo ouvido tantas exortações que eu dei a vocês, tantas advertências, algumas foram muito duras, que eu dei a vocês, o que eu esperava de fato é que vocês seguissem tudo aquilo para vocês serem prevenidos daquilo que poderia acontecer se vocês declinassem da fé de vocês. Agora eu vou lhes dar alguns exemplos, exemplos bons, gostosos de ouvir, bons de saber, e que vocês vão poder aprender e animar o coração de vocês com isso. Ele fez então uma lista, que é o que nós vamos ver nos próximos sermões, uma lista que está lá no capítulo 11. Toda essa passagem é ainda uma exortação, mas uma exortação branda, para não deixarmos de seguir a Cristo, e que todas as outras coisas que eventualmente venham a surgir no lugar da esperança em Cristo, são coisas que nós não podemos permitir que tomem conta da nossa alma e no coração. Quando nós enfrentamos circunstâncias adversas, às vezes nós não conseguimos, vejam bem, nós, crentes no Senhor, às vezes não conseguimos perceber claramente a mão de Deus. Não é que Deus não esteja com a sua mão estendida, nós é que não percebemos, por nossa limitação. Nós sabemos, mas não percebemos. Nós entendemos, mas não vemos. Porque nós somos limitados. E às vezes isso nos angustia tanto. Aí vem aquelas perguntas: mas por que Deus permitiu isso? Por que isso foi acontecer logo comigo? Não é? Sou sempre eu comigo. Deus estava lá. A mão de Deus estava lá. E ele agora vai sugerir que aqueles irmãos, mesmo que não entendam, mesmo que não tenham essas respostas, eles confiem a si mesmo. Confiem do mesmo jeito, como se entendessem tudo. É por isso que ele diz, que Paulo diz lá em Romanos 4:18, que Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações. Meus irmãos, tinha 25 anos que Abraão tinha recebido a promessa de ser pai. 25 anos, quase a minha idade. 25 anos esperando, sabendo que Deus estava com ele, sabendo que ele andava com Deus, sabendo que ele ouvia Deus. 25 anos, até que um dia ele falou assim: eu acho que não vai rolar. Surge Isaac. Isso está no meio do caminho, ainda não eram os 25, não. Eram 25 menos 12. 13, né? Eram 13, fiz a conta certa? Era mais ou menos assim no meio do caminho, porque era mais ou menos a idade de Isaac. Estou certo? Alguém? Fiz a conta certa, né? E Isaac tinha essa idade. Isaac não, gente. Ismael. Aí depois é que veio Isaac. Isaac sim, nos 25 anos. Deus estava lá. A promessa era: você vai ter um herdeiro, um descendente, e por causa dele, a sua descendência será inumerável. Deus estava lá. E se Abraão tivesse esperado, não teria hoje a guerra lá no Oriente Médio. Mas vejam bem, o que eu quero dizer é: mesmo quando os olhos naturais não percebem, Deus está lá. E como eu sempre digo, baseado em Isaías 6, onde é que está Deus? Hã? Falem direito. Deus está sentado em seu alto e sublime trono. Né? Vocês já decoraram de tanto que eu falo isso, e é verdade, Deus estava lá, sempre, e Ele nunca saiu do seu trono. Ora, tudo isso se torna ainda mais evidente aqui a partir do versículo 35, que é o primeiro desse trecho. Não percam a confiança de vocês, porque ela tem grande recompensa. Ou seja, você precisa resistir, você precisa perseverar. Não é mais porque eu estou te exortando e te advertindo como eu fiz até aqui. Mas, gente, é porque vocês têm uma recompensa para receber. E essa recompensa, para vocês que foram iluminados, ela tem sentido. Para quem não foi iluminado, não tem sentido. Quem não foi iluminado vai correr atrás com suas próprias pernas. Quem foi iluminado vai entender a recompensa que está por vir e vai aguardar o turno, o caminho e o jeito do Senhor, e vai fazer segundo Ele. É isso que eu estou convidando vocês. E vocês, no final de tudo, tendo chegado lá do jeito de Deus, vão receber aquilo que Deus tem para cada um de vocês. É como se o autor dissesse, eu falei aqui há um tempo atrás, se você ler um pouquinho antes dessa carta, você vai ver que tem gente que parece que vai, mas não vai. Tem gente que andava conosco aqui no nosso meio que não vai. Eu não quero isso para vocês. É nesse ponto que ele chega agora. Não quero isso para vocês. Eu já dei todas as advertências. Agora eu quero com carinho falar ao coração de vocês. Prestem atenção, porque tem algo muito belo que está preservado, mesmo para aquele que perdeu tudo, para aquele que foi espoliado, para aquele que teve todas as perdas, desastres e perturbações possíveis, para você ainda continua existindo um prêmio fantástico ao final de tudo. Dentro em pouco tempo, aquele que vem virá, e não vai demorar, mas o meu justo viverá pela fé. E em tudo isso aqui, o autor encerra esse trecho com três partes que são verdadeiras na jornada cristã. Uma, colocar toda a nossa esperança nas promessas de Deus e em suas recompensas. Não espere em nada mais a não ser em Deus e naquilo que Ele prometeu. Dois, olhar apenas para Jesus Cristo e sua vinda, que se aproxima. Mantenha o olhar fixo nele, tira o olho das outras coisas, deixa o olho fixo em Cristo. E terceiro, não retroceda jamais, só ande para frente, porque lá na frente aqui está Cristo, o nosso alvo. Ele não está na nossa retaguarda, Ele está na nossa avanguarda. Vanguarda, né? Embolei agora, quase que saí duas coisas misturadas aqui. A toda a instrução que Ele tinha dado, agora está chegando ao final de tudo. Ele vai dar exemplos. No final da epístola, Ele vai chamar todo mundo para se congraçar na presença de Deus. Mesmo ainda com um toquezinho ou outro, agora Ele está chamando todo mundo. Somente pela fé, somente pela fé. Ele vai repetir, pela fé, pela fé, pela fé. Ele vai repetir isso inúmeras vezes daqui a pouco. Uma doutrina que foi tão prezada pelo apóstolo Paulo, foi reanimada, reavivada no tempo da reforma protestante. Mas um cuidado aqui para nós: o conceito bíblico de fé não se destina a resumir o cristianismo a um conjunto de ideias religiosas. A epístola ao Tiago talvez seja o texto bíblico mais pontual para isso. Cuidado para a gente não dizer que tem fé em Deus, quando na verdade a gente tem fé é num monte de lista que a gente mesmo criou, que criaram para a gente. Isso é uma distorção, e é lá que Tiago trabalha, nessa distorção. Amém, meus irmãos? Queria concluir e aplicar para a gente ter o que pensar ao longo dessa semana. Se você depois puder ler com calma, se você anota, anote aí essa referência, Jeremias 36, de 20 a 26. Lá nós temos um episódio muito triste que é contado, em que as escrituras foram negadas, e foram negadas até fisicamente. Cada trecho que era lido na presença do rei, o rei pegava uma faca, um canivete, um objeto de corte, cortava o pedaço do rolo que tinha acabado de ser lido e jogava no fogo. O rei. Então está lá o arauto lendo. Aí ele lia, digamos, o salmo, alguns salmos, no pedaço do pergaminho que era lido. Ele ia lá, cortava aquilo e jogava no fogo. E foi assim, enquanto o texto bíblico era lido, ele foi repetindo isso até que acabou o rolo. Ele queimou toda a escritura. Enquanto Deus falava, ele negava a fala de Deus. Talvez ninguém aqui tivesse a ousadia, a coragem de negar as escrituras, queimando as escrituras. Eu sei que mundo afora tem gente que faz isso. Mas aqui, talvez ninguém tivesse coragem de fazer isso. Mas há outras formas de fazer a mesma coisa sem precisar queimar a Bíblia. E a forma mais comum, mesmo sem cortar e queimar o livro, é tirar Jesus do primeiro e passar para o segundo lugar. Você nega a Escritura do mesmo jeito. Ian Murray diz que as Escrituras não precisam sequer ser negadas para que a apostasia comece em nós. Basta que ponhamos a palavra de Deus em segundo lugar em nossa vida e em nossas decisões. E é isso que o autor aos Hebreus quer que nós aprendamos aqui. Não colocando a Escritura atrás da nossa experiência. A Escritura não pode estar na nossa sombra, ela tem que ser a nossa luz. As nossas lembranças são guia para nos lembrarmos aquilo que a Escritura falou e fez, apontando para a graça e a obra do Senhor em nós. Nós precisamos entender que a Escritura é o que ela de fato é. Cristo é aquele que de fato ele é. Se eu criar no meu coração um Cristo diferente deste da Escritura, ou se no meu coração, mesmo conscientemente, eu sabendo quem é Cristo, ele não estiver no lugar certo, ele estiver em segundo lugar, ou se ele estiver distorcido na sua concepção, eu não sou cristão, eu sou um idólatra e o meu ídolo se chama Jesus. O autor está nos convidando, e aqui eu estou aplicando, tá, gente? A não colocarmos Jesus Cristo em segundo lugar, a não abrirmos mão, não colocarmos a importância da vinda do nosso Senhor no lugar errado. Presta atenção, porque dentro de pouco tempo aquele que vem virá e não irá demorar. Não tire isso da sua mente. Por quê? Porque vocês não devem perder a confiança de vocês. Lembrem-se que ela tem uma grande recompensa lá no final. Outra coisa que tem que estar firme para que isso não aconteça é que vocês precisam se lembrar dos dias passados, depois que vocês conheceram Cristo. Senão a coisa bagunça. O nosso coração é enganoso. O nosso coração cria ídolos até com cara de coisa boa. Mas quando a gente vai ver, é um ídolo. E muitas vezes nós adoramos um ídolo que tem o mesmo nome do Deus da Escritura, tem o mesmo nome do nosso Salvador, mas não é mais Ele. É um arremedo. Não é o Cristo exposto na Escritura. É aquele Cristo que nós criamos no nosso coração idólatra. Esse não tem recompensa. E esse não deixou nenhuma lembrança boa para nós, porque Ele não é Deus. Pelo contrário, já que não podemos deixar Cristo em segundo lugar, não podemos fazer isso de jeito nenhum. Pelo contrário, nós precisamos manter Cristo, a sua palavra, a sua lembrança e a sua luz em primeiro lugar, para tudo na nossa vida, porque nada é superior a Jesus Cristo e ponto final. As coisas mais comuns da nossa vida precisam ser feitas sob a percepção da vontade de Deus. Mas eu não sou livre para fazer? É livre para fazer, mas seja livre dentro da vontade de Deus. A liberdade, aliás, foi o tema da nossa EBD de hoje. E eu falei da carta aos Efésios. Vai ler e estudar Efésios, depois tome as suas decisões. Vá ler Tiago e veja o que não é para fazer. Leia Gálatas, estude e veja como é ter um cristianismo maroto, sabe aquele? A Bíblia está cheia de instruções para nós. Vá ler Romanos, para você saber se foi iluminado ou não. Nada é superior a Jesus Cristo. Eu preciso comprar, sei lá, uma geladeira. Não estou dizendo para você fazer jejum e oração para saber que geladeira você vai comprar, mas esteja certo de que aquilo é para a glória de Deus e não para a sua vanglória. Você precisa daquilo? Sabe, essas perguntas básicas que a gente tem que se fazer? Coisa boba do dia a dia, esteja com Cristo em primeiro lugar. Não faça nada como se Cristo fosse o segundo lugar da sua vida. Eu conheci um pastor que o pessoal até brincava. Ele ora para tudo. Ele chegava, sabe, num lugar e, gente, teve um, vamos orar. Aí ele orava, ele parava todo mundo a orar. Vou sair, vou trabalhar. Não, vamos orar para sair trabalhar. Ele orava tanto que o pessoal começou a brincar com ele. Rapaz, o pastor fulano. Ele orava para tudo. Eu não condeno aquele irmão. Esse era o jeito dele. É melhor ser assim do que não orar para nada, né? Segunda coisa, que muitos até começam com uma profissão pública de fé top, mas aí se perdem no meio do caminho, se perdem ao longo da caminhada, e sempre, sem exceção, isso acontece porque em algum momento dessa caminhada Jesus saiu do lugar certo e foi parar no lugar errado. Saiu do primeiro lugar, passou para o segundo lugar e talvez já esteja lá para o terceiro ou quarto lugar da vida da pessoa. Jesus é o autor e consumador da nossa fé. Nós vamos ver isso ainda nessa carta, mas nós vemos isso também em toda a Escritura. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Isso quer dizer que ele estava no começo, ele está no meio da caminhada e ele estará no final da caminhada. Com a graça de Deus, seguindo o exemplo, nós não vamos retroceder. Não vamos retroceder para a perdição, mas somos da fé, está escrito lá. E então nós teremos a nossa alma preservada e chegaremos à recompensa que é prometida. Terceiro ponto, é que é importante sim nós olharmos para o passado. Quando nós olhamos para o passado, inclusive para a nossa história natural, pessoal, nós teremos ali lições para a nossa vida. As principais lições são de não fazermos de novo determinadas coisas. Essa lição também é para a nossa vida espiritual. Não pecarmos de novo nos mesmos pecados. Isso nos ajuda, isso é providente, por isso que Deus manda a gente olhar para trás. Mas, olhando para trás, as más recordações devem nos conduzir a uma expectativa renovada em esperança por causa de Jesus Cristo, e não para nos tornarmos pessoas amarguradas e abatidas. Porque o Senhor está dizendo, quando você olha para trás, você vai ver coisas ruins que aconteceram? Sim. O que você faz com elas? Sacode. Aplica na presença do Senhor e prossegue. Não para. Não fica pelo caminho da vida, porque isso vai levar você a um desastre emocional e espiritual. E quanto às boas coisas que já aconteceram, você que é iluminado sabe o que Cristo já fez? olha para trás e diz assim: quanta coisa o Senhor já fez na minha vida. Se ele já fez aquilo, ele vai fazer isso aqui também. Então nós vamos aprender com aquilo que Paulo fala lá em Filipenses 3, de 13 a 15, quando ele diz assim: uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que ficam para trás e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Todos, pois, que somos maduros, tenhamos este modo de pensar. Paulo foi certeiro. Quem é que vai pensar desse jeito? Quem é maduro. Nessa mesma carta aos Hebreus, ele já falou de quem não é maduro, criança na fé. Não apenas aprender, mas precisamos praticar essa verdade no Senhor. E finalmente, um ensinamento de milênios e que se renova em nossa mente e coração, e aqui eu encerro. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma. Portanto, esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor. Amém? Vamos inclinar nossa fronte.